Amém. Deus abençoe a igreja, né? Uma boa noite. Tudo em paz. Amém. Nós aprendido, né? Até a gente falava aqui na reunião ontem na vigília que existe uma distância que nos separa de Deus, né? E por isso Jesus chamou de caminho, e disse: eu sou o caminho, porque ele sabia que tinha uma distância, uma separação entre o homem e Deus, e essa distância precisava ser eliminada, né? A Bíblia diz que Deus veio e reconciliou o mundo com Deus. É, Jesus estava ali no homem, Deus estava em Cristo com essa finalidade. E nós temos visto que se a gente não descobrirmos realmente, porque quando fala caminho, a gente entende uma série de coisas, né? Nós falamos aqui ontem, quando fala caminho, nós entendemos uma série de coisas. Por exemplo, distância, rumo, né? Tempo. Não existe um tempo? Todas as vezes, por menor que seja o caminho, não existe um tempo para percorrer aquele caminho? O que mais que nós falamos ontem? Quem estava aí? Com relação... Quem estava aqui? Rafael estava dormindo. Paula estava aí também. Quem mais estava? Fernanda. Quem mais, Fernanda? Que existe? Hã? Direção, rumo, né, que nós falamos aqui. Que mais? Como? É, existe o tempo. Se existe um caminho, é porque existe também um tempo. Porque o caminho é a distância que separa esses dois lugares, né? Esses dois lugares aqui. E esses dois lugares estão separados. Ele colocou isso, esses dois lugares estão separados por um caminho. Então é preciso que a gente ande por esse caminho. É preciso que nós passemos por esse caminho para chegar a Deus. Deus existe. Primeira coisa que Jesus chamou a atenção, é preciso que creia em Deus. Ele diz: creia em mim que estou falando com você, creia em mim que você está me vendo, mas creia também em Deus. Não é fácil crer em Deus, não, gente. Vocês pensam que é fácil? Não. É uma luta violenta. Olha, a gente está lutando, pelejando, tá, quanto tempo. Se nós crêssemos em Deus, seria muito difícil. Não é fácil acreditar em Deus, não. A gente pensa que acredita, mas não é fácil acreditar em Deus. Então ele colocou isso. Por que que não é fácil acreditar em Deus? Por que existe uma distância entre nós? Por que existe um caminho entre nós? Por causa de tudo isso, é que nós estamos separados de Deus. E o propósito de Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus, é isso. É fazer com que nós cheguemos de novo a Deus. A gente chegue a Deus novamente. Mas só tem uma maneira de chegar a Deus. É passando por esse caminho. É passando por aí. Né? Esse trajeto, percorrendo esse trajeto. Nós estamos aqui, vamos chegar até aqui. Mas presta atenção, quando a gente está aqui, nós somos homem. Foi isso que Jesus fez. Ele se fez homem. Então inicialmente ele foi o quê? Homem. Mas aí, caminhando, o que, que ele chegou? Quando ele chegou aqui, amém? E nós não temos que fazer isso também? E a gente, não, por acaso, não tem também que fazer isso? Isso é, e a Bíblia diz que, por enquanto, somos filhos de Deus, mas não, ainda não se manifestou o que havemos de ser. E nós também, por acaso, não temos que fazer esse caminho? Temos. Então a gente começa aqui. Nós começamos aqui. Carnal. Nós começamos aqui. Natural. E aí vamos caminhar. E chega aqui. Carnal. Espiritual. Natural. Hã? Natural. Celestial. Poderia ser. Homem. Aqui. Natureza. Com relação à natureza humana, assim que Deus nos encontra, assim que Deus nos acha, humanos, humanos, naturais. E aí, chegando à natureza divina. Todo mundo tem que passar por isso? Será que todos nós temos que passar por isso? Temos? Todo mundo tem que passar por isso. Então, por isso é que ele falou, ele chamou esse espaço de caminho. Quer dizer, entre o homem natural e o homem celestial, entre o homem da terra e o homem do céu, existe uma diferença. Entre o carnal, não é carnal não. Não é carnal não, é carnal, né? Entre o carnal e o espiritual também existe uma distância. Entre o homem e Deus existe uma distância. Entre o ser humano e o ser humano e o ser divino existe outra distância. E todo mundo tem que passar por isso, gente. Todo mundo tem que passar por isso. Eu não sei se vocês estão entendendo o que, que é que Deus quer fazer com a gente. Olha, se nós pudéssemos simplesmente sentar aqui, participar, reunir, né? Reunião, mais uma reunião, mais uma religião, mais uma coisa. Se a gente pudesse só levantar o braço, cantar e ir embora e ficar por isso mesmo, seria bom demais. Mas Deus tem chamado a gente aqui nesse lugar. Deus tem nos reunido aqui e tem insistido tanto em falar com a gente, né? Deus tem insistido tanto em falar conosco. Por quê? Porque quando começou essa reunião, quando nós começamos a reunir, a gente tinha em mente uma ideia diferente. Não ser uma religião. Nós tínhamos em mente não ser uma igreja denominacional, não ser um povo que simplesmente ia lá cumprir com a obrigação e ir embora. Essa ressonância é normal, né? Essa ressonância é normal ou não? Concorda, Adriano? Quem começou com a gente sabe disso. A ideia era diferente. Era que nós fôssemos um povo que não era para ser assim, sentado, tal, etc., só cumprindo a obrigação. O que, que nós tínhamos em mente? Ser exatamente isso aqui, ser espiritual, celestial, natureza divina, etc. Não digo Deus, mas ser filho de Deus. você não quiser botar aqui Deus, ser filho de Deus. Pronto. Agora, filho de Deus. Então, tudo isso aqui é o que você precisa ser. Agora, esse esforço é feito individualmente por cada pessoa. Esse esforço é feito individualmente por cada um de nós. Cada um de nós tem que fazer isso. Amém? Cada um tem que fazer isso. Se nós não fizermos, aí vocês poderiam perguntar, se a gente não fizer isso, o que que vai acontecer? Rafael, o que que vai acontecer? Hã? Isso. Se nós não fizermos isso, o que que vai acontecer, Humberto? Você foi... Pegou aqui um carro para ir lá para Nápoles, né? E tem uma estrada aqui. Tem um outro aqui que passa aqui por Nerópolis também, você chega lá, né? Mas se você enfiar aqui pro rumo de São Paulo aqui, você vai chegar lá em Anápolis? Por esse rumo aqui você não vai, não. Se você tomar esse rumo aqui, rumo, caminho, se você andar por esse caminho, você não chega lá, não. Eu garanto para você que você não chega lá, não. Porque a direção, o caminho é para cá. É para cá. Se você tomar essa direção, você pode passar por Nerópolis, pode passar por... Passa aqui, onde você quiser. Tá bom? Você vai chegar. Mas se você for nessa direção, se você for nesse rumo, você vai chegar lá. Mas se você tomar essa direção, você não chega lá. Da mesma forma, gente, cada um de nós, cada pessoa, tem que tomar essa direção. A direção que vai levar você até o céu. A direção que vai fazer você chegar lá. Cada um de nós, individualmente, tem que fazer isso. Não adianta se a Cida toma a direção aqui rumo a São Paulo e outro vai para aqui, para o lado de Anápolis, que vai sair em Anápolis, mas o outro que tomou o rumo aqui para São Paulo vai sair em São Paulo. Vai passar aqui por vários lugares, mas vai sair lá. Deus, aí nós vamos pegar aqui nas Escrituras, Gálatas capítulo 4, versículo 1.
Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo.
Amém. Para um pouquinho. Lê de novo. E presta bem atenção agora para você ver.
Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo.
Alguma coisa aqui desse lado, como nós vimos aí, você vai ler novamente. Agora vocês vão, em vez de vocês lerem, vocês vão olhar lá para o quadro. Na medida que for lendo, vocês vão, ela vai ler, vocês vão olhar para o quadro. Filha, vocês olham para o quadro e ela lê. Vamos ver.
Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino,
aí ó, fica desse lado, menino, desse lado. Que mais?
Em nada difere do servo.
Então, peraí, nós botamos lá herdeiro. Herdeiro fica desse lado. Servo, servidão. Está aqui. Servo, escravo. 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 Né, escravo. Escravo de uma série de coisas. Está desse lado aqui. Que mais?
Ainda que seja senhor de tudo.
Mas mesmo, olha aí, mesmo que seja senhor de tudo, porque Deus não fez tudo, não foi para o homem? Deus por acaso não criou o céu e a terra? Deus não criou a terra especificamente para colocar nela o homem? Né? E Deus não colocou o homem na terra? Plantou um jardim no Éden e colocou o homem na terra? Então, na realidade, quem é a terra? É nossa. E nós mandamos na terra, nós fazemos na terra, nós construímos, nós subimos e descemos, nós trabalhamos aqui na terra, vivemos aqui na terra, como se a terra fosse nossa. É, de quem é mais a terra? Ou não ser do homem? De quem é mais a terra? Que não seja um homem, gente. Vocês têm ideia de alguma coisa? Mas, de quem é? De quem? Vê se você põe na sua cabeça e lembra. Você conhece alguém mais que não seja o homem que comanda a terra, que domina a terra, que, né, que vai para lá, que vem para cá, que vai para a China, né, que vem da China, que faz, que desfaz. Quem que manda nessa terra? Quem que vive nessa terra? Como se mandasse? Como se fosse dele? Quem? O homem. Você tem ideia de outro ser? Tem? Então vamos raciocinar. Eu sei, né, nós não vamos raciocinar muito. Não, mas vamos raciocinar. Né, não vamos raciocinar muito para não... Né, mas vamos raciocinar. Vamos pensar. Tem o boi na terra? Tem. Mas quem manda no boi? Tem galinha na terra? Quem manda na galinha? Tem. Que mais? Tem água na terra? Tem água na terra? Mas quem que controla a água? Tem ouro? Tem. E quem que usa o ouro? Usa do ouro, o homem. Tem energia? Quem faz uso da energia, aproveita dela? Extrai a energia, comercia, trabalha. Quem? O homem. Então de quem é a terra? Só pode ser do homem. Tem alguma coisa que manda no homem? Não tem. Tem, você ficou em dúvida aí, então me diga o que, que manda no homem. Você ficou em dúvida, me aponta uma coisa que manda no homem. Alguma coisa que tenha domínio sobre o homem aqui na terra. Me aponta. Você ficou olhando aí para mim com em dúvida? É porque, é claro, você tem que pensar, mas nós não mandamos pensar. Tem ideia, Valdemir, quem? Alguma coisa que mande no homem. Que tenha domínio sobre o homem. Não. Tem um homem? Tem um homem? Dominando o homem. Tem um homem que Tem alguém querendo ser o chefe, alguém querendo dominar, mas é um homem. É um homem. Tá certo? Quem manda na terra é o homem. Quem domina a terra é o homem. Então Deus criou a terra para quem? Para o homem. Qual é o problema então, gente? Qual é o problema então? Se Deus criou para nós, deixa a gente aqui. Qual é o problema então? Hã? Qual é o problema então? Por que não deixa de dizer que está mesmo? Está bom, não está? Qual é o problema então?
O homem não sabe governar aquilo que ele tem. Hã?
Você não sabe o problema?
Eu não sei não.
Por enquanto vocês não sabem. Sabe por que vocês não sabem? Porque vocês são novos. Novos, porque não tem nada ameaçando a sua felicidade, não tem nada, vocês ainda estão cheios de esperança, vocês ainda estão cheios de ilusão, vocês ainda confiam, vocês ainda acham que pode, por isso. Mas quando começar então, enquanto não vem a doença, a dor, a desilusão, enquanto não vem a tribulação, enquanto não vem as coisas que podem chamar a nossa atenção, nós vamos viver num mundo como se nada fosse acontecer. Tá certo? Por isso que você não vê problema nenhum. Por isso que normalmente a gente não vê problema nenhum. Mas Deus viu. Sabe que tem. Tá certo? Deus sabe. Quais são os problemas? Qual o problema que existe então? Porque se você não souber, se você não tiver isso, se você não pensar dessa forma, você vai assistir reunião. Só assistir reunião. Você vai sentar, cumprir sua obrigação e vai embora. Nós precisamos entender, saber o que é que a gente está fazendo. Caso contrário, vamos continuar sendo o quê? Escravo. Vamos continuar sendo o quê? Menino, menino não sabe nada. Ele não sabe nada, coitadinho. Né? Não sabe. Você põe para cá, põe para lá, põe a roupa que quiser nele, põe o sapato que quiser nele. E quando ele começar a reagir, não quero esse sapato, não quero morar aqui. Por acaso ele tem direito de escolher? Não tem, ele é criança, ele é menino. Mas ele vai crescer e vai começar a ver alguma coisa, ele vai começar a enxergar. Ele vai começar a separar uma coisa da outra. O que Deus está querendo? Existe um problema. Existe uma separação. E você não vê essa separação. Mas existe uma separação entre nós e o céu. E Deus garante que aqui não é bom. E garante que o céu é bom. Amém? Existe uma separação. E Deus garante que onde nós estamos não é bom. E para onde Ele quer nos levar é bom. Então tem problema? Qual é o problema? Não. Quais são os problemas que existem então? O que tem? Qual é essa? Dá para entender o que eu estou falando, irmão, ou não? Não? Se você não entendeu, né?
Eu perdi a esperança em relação dos outros. Em relação aos outros. Quem já entendeu alguma coisa? Pois é, uma sumidade. Você entendeu alguma coisa? Já, vamos ver. Entendeu? Você entendeu, Suzane? Aninha? Ah, vamos ver. Quer ver? Não é possível, nós vamos descobrir alguém aqui que já entendeu o que, que nós estamos querendo dizer.
Igual você falou, a gente tem o problema e a gente não... Aí eu não sei se eu dá conta de explicar, não, irmão, assim. A gente, é igual eu estava falando para o Adriano, a gente passa, vai passar e não vai ver, não vai enxergar, como assim, se a gente não enxergasse. A gente vai passar e não vai ver, mas tem o problema. Eu não dou conta de explicar direito. Né?
Ela já começou a melhorar. Meus parabéns. Né? Por isso é que Jesus falou, vocês estão mortos, vocês estão cegos, vocês estão dormindo. Amém? Acorda. É isso que Deus falou. Acorda para você ver. Acorda para você enxergar. Acorda para você ver. Que, como é que nós vamos ver o caminho? Como é que nós vamos andar, meu irmão? Como é que você vê o caminho se você está cego? Como? Então, a primeira coisa que precisa realmente insistir com a igreja é nesse sentido de mostrar para a igreja que existe uma coisa. Só que você não está vendo. Mas existe. A terra é nossa, e etc, etc, etc. E porque se você não vê, você não vai atrás, você não vai buscar. O que, que existe, então? Quais são os problemas que existem que nós não vemos? Você não vê nenhum problema. A terra não tem problema. Que bênção. O homem não tem problema. Que maravilha. E nós já mostramos aqui, ó. Nós já mostramos uma série de coisas aqui que você não vê. O homem é escravo, é servo, é servo da lei, é servo da carne. Porque essa lei aqui era lei, dominava a carne, ela mandava na carne. Essa lei aqui, era lei para mandar na carne, da carne. Não faz isso, não faz aquilo. Era obrigar na carne. Se você fizer, corta sua mão fora. Se você fizer, entendeu? Nós vamos prender você. Isso é a lei da carne. É mandando na carne, é dominando a carne. Era uma lei impondo a carne. Então era uma lei da carne. Apesar dela ser espiritual, mas ela mandava na carne. Para quê? Para coibir exatamente os problemas. Os problemas que existem aqui. Que você não vê. Problemas que existem aqui e que você não vê. Infelizmente, você não vê. Mas nós mostramos aqui. Escravo, servidão, menino. Nós vamos ser menino a vida inteira. Com 80 anos, menino. Com 60 anos, agindo como menino. Pensando como criança. Carnal. Natural, homem, humano. E Deus garante que isso aqui é amém? Por que que os governos, governantes não resolvem os problemas da terra?
Não sabe governar, não sabe dirigir.
Eles não enxergam.
Não conseguem solucionar os problemas.
Eles não enxergam. E por que que a igreja
não vê os problemas.
Da mesma forma.
A igreja também não está enxergando. Mas o que Deus quer que a igreja faça, Adriana, é que ela enxergue. Deus quer que a igreja veja. É isso. Então, o nosso trabalho, a nossa luta é nesse sentido. Nós precisamos ver. Então, você vai dizer, se você não enxerga, o Senhor abre os meus olhos. O Senhor põe a luz nas minhas trevas. Ensina, me mostra o caminho que eu tenho que andar. Porque senão, vocês acham que basta tomar conhecimento, a palavra foi boa, tal, aí no outro dia, outra palavra, foi boa, gostei, achei boa, depois você treina, fala outra, viu? Tá, foi bom. Isso vai resolver alguma coisa para nós? Ou precisa mudar alguma coisa dentro de nós? Amém? Ou precisa mudar alguma coisa dentro de nós? Ou nós precisamos enxergar? Ou nós precisamos ver? Nós precisamos enxergar, ver. Ou seja, nós precisamos, todo mundo, precisamos, para todo mundo, não, todo mundo não falou ainda não, nós precisamos caminhar. Nós precisamos caminhar. Como que eu sei que eu estou caminhando? Como que eu sei que eu estou caminhando? Eu estou vendo melhor. O que mais? Eu estou. Ó, o Elmo já melhorou. Eu estou menos carnal, menos natural, menos homem, mais filho de Deus, menos humano, mais divino, né? Mais santo. Assim que você sabe que você está caminhando. É assim que você sabe que você está caminhando. Amém? É assim que nós sabemos que nós estamos caminhando. Eu só vou enxergar o que é justo ou injusto. Eu só vou saber o que é justo ou injusto se eu caminhar. Aqui, eu posso tomar conhecimento de tudo, ler tudo, ser doutor em tudo. Eu não vou saber. Eu preciso caminhar para mim saber o que é justo e o que é injusto. Não adianta me colocar lá como presidente da república. Não adianta me colocar lá como qualquer autoridade que vocês queiram. Se eu não andei o caminho. Se eu não passei pelo caminho. Amém? Você está começando a clarear? Ou já clareou há muito tempo? Então fala alguma coisa.
Meu irmão, eu creio que o que você está mostrando aí, o senhor falou, você quer ir para Nápoles, tem um caminho, só tem esse caminho. Você não tem que ir para São Paulo. Então, ou seja, pela palavra que você está mostrando para a gente, Deus não quer que a gente fique. Deus fez esse caminho para isso. Para tirar o quê? O homem da escravidão, tirar o homem de ser menino, ser carnal. Porque se quem não percorrer esse caminho, como o senhor mostrou no início lá, quem não percorrer vai ficar homem pro resto da vida. Não vai ser, sabe o que é filho de Deus. O que é ser espiritual? É igual você falou, Jesus fez isso. Ele nasceu como homem. Foi caminhando. Ele ficou 30 anos ali, ó. Depois você, agora está cumprindo. Quer dizer, mesma coisa com a gente. Ele nasceu como homem. cresceu em sabedoria, em conhecimento, em autoridade. Uma coisa, a igreja é a mesma coisa.
Então, até que você está começando a ficar bom. Então, presta atenção. Pega aí de novo. Então, você vê. Nós temos inimigos. Temos inimigos? Temos. O que que o inimigo vai querer fazer? Hã? O que que o inimigo vai querer fazer?
Impedir a gente caminhar.
Ou?
Tirar do caminho.
Tirar do caminho. Ou?
Desviado.
Desviar. Basta. Que se você for, você falar, o rumo é esse. Mas se você desviar um pouquinho, você está lá em Jaraguá. Pertinho de Pirinópolis. Se você desviar um pouquinho para cá, Corumbá. Perto de Anápolis, ali. Mas você sai num lugar diferente. Tem inimigo?
Amém. Tem.
E aí o inimigo vai querer fazer o quê? Desviar. Né? Mudar o rumo, mudar a direção. Nós temos que caminhar. Nós temos que andar no caminho. Lembra daquela música que fala, andar como Jesus andou, né? Não é só cantar, não. É andar mesmo. Fazer o que Jesus fez. Amém? Fazer aquilo que Jesus fez. Praticar. Exercer. Esforçar. Porque do contrário, você vai continuar ali. Carne. Carne natural, homem, humano, menino, servo, escravo. E não vamos chegar. Deus tem falado muito com a gente nisso. A respeito da distância que separa você. Amém? Paulo fala aqui, nessa carta de Paulo, de Gálatas, no versículo 5, versículos 5 e 6.
Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai.
Então, olha bem. Paulo está falando aí, ele está escrevendo essa carta. Vocês, presta atenção, queridos irmãos. Vocês acham que Paulo está escrevendo essa carta em que lugar do caminho? Olha aí, tudo isso é bom para você entender. Amém? Tem que apertar vocês. Eu tenho que apertar vocês. Eu tenho que sacudir vocês. Senão vocês vão ficar por aí. Infelizmente. Em que lugar você acha que Paulo escreveu essa carta? Em que lugar no caminho ele estava? Aonde, Suzane? No começo? No meio? Ou já no fim? Hã? Não tem nem ideia, Suzane. Nem ideia. Hã? Repara nas palavras que ele escreveu. Repara. Pega a sua Bíblia. Gálatas capítulo 4. Repara nas palavras para você ver. Repara vocês todos nas palavras. Vocês. É isso, gente. Ó. Sabe por que eu estou vendo essas coisas? Por que vocês acham que eu estou vendo? Hã? Parado eu não estou. O Júnior falou uma coisa aqui interessante. Parado eu não estou. Ou vocês acham que tem alguém me ensinando para mim? Não tem ninguém ensinando para mim não, gente. E essas coisas estão vindo, elas estão vindo. E eu estou começando a ver. E aquilo que eu vejo, eu quero mostrar para vocês. Aquilo que eu vejo, primeira coisa que eu penso é em mostrar para vocês. Não sei porquê. Mas é assim. Eu vejo e às vezes eu fico segurando para não mostrar para vocês. Para deixar para mostrar. Porque Deus está falando, espera para mostrar para quem realmente. Deixa juntar muita gente, talvez, né? Mas não. Deus vai mostrando e eu já tenho vontade de mostrar para vocês. Deus mostra, eu venho aqui na vigília, 5, 6 pessoas na vigília, a gente fala na vigília. Amém. Vocês reparam que às vezes, domingo à noite, não tem tanta coisa boa como tem, às vezes, na vigília. Às vezes, na domingo de manhã, sábado à noite, tá ficando bom, sábado à noite está ficando bom. Eu estou vendo. Repara na Bíblia aí, se você não vê isso que eu vou falar para você agora. Fala, Suzana. Lendo a esses versículos, lê o versículo 8 e 9.
Mas quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são deuses.
Então, presta atenção. Quando não?
Conhecias a Deus.
Ele está escrevendo essa carta, que jeito, onde é que você está? Você acha que ele está onde, Adriana?
Acho que ele já está chegando.
Ele já está chegando. Por que, que você acha que ele está chegando? Porque aqui ele está mostrando que ele conhece a Deus. Ele está mostrando aqui que ele conhece a Deus. Rogério, talvez qual seja o seu problema maior? Aí, não conhecer a Deus. Mas você tem jeito de conhecer a Deus lá, Rogério? No meio dessa... Tem jeito aqui de você conhecer a Deus aqui? No meio dessa cambada aqui? Não vai. Não vai, Elmo. Não vai conhecer. Aqui você não vai conhecer a Deus. Aí o que que ele fez, Elmo? Ele, ó, você tem que deixar, meu irmão. Você tem que realmente deixar. Você tem que afastar do que é natural, você tem que afastar do que é carnal, você tem que afastar dessas, você tem que buscar Deus. Buscar Deus. Amém? Tem que buscar Deus. Interessante por que Jesus mostrou caminho. Porque caminho é uma coisa que você vai percorrendo, você vai conquistando. Você vai dominando. Amém? Você entendeu? Não, não entendi não, Senhor. Senhor, não entendi não, Senhor. Senhor, não entendi não. Então eu paro aqui. Eu não tomo esse rumo, nem esse rumo, nem, porque o meu rumo é esse. Senhor, eu não entendi. Aí o diabo vai chegar a buzinar na minha cabeça. Por que você não experimenta por aqui? É mais fácil. Por que você não experimenta por aqui? É mais fácil. Não, mas eu quero é aqui. Eu quero é Deus. Eu quero conhecer a Deus. Eu quero falar com Deus. Eu falo aqui com o secretário. Falo aqui com o chefe do gabinete. Não, eu quero falar com Deus. Amém? Se você não tiver, se nós não tivermos, não falar você mais não, mas se nós não tivermos isso, essa vontade, esse desejo, essa coisa, nós não vamos fazer o esforço que é necessário que todo mundo faça. Amém? Você observa na carta dele aí, você observa nesse trecho que nós lemos aqui, que ele fala assim, como se já existisse dentro dele um espírito diferente.
já existia aí no versículo 5, parece. É, 6. E porque seu Espírito, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Quer dizer, agora, e porque sois filhos? Agora eu sei que eu sou filho. Agora eu tenho um Espírito dentro de mim que não deixa eu pensar diferente. Tem um Espírito dentro de mim que diz que eu sou filho. Amém? É isso que eu quero, assim, falar para vocês. Não é botar um peso no ombro de vocês, não. É exatamente iludir vocês, não seria o caso. Enganar, muito menos. Mas saber, perguntar a você se você já tem esse gosto, essa vontade, esse desejo, se você já pode dizer: eu conheço a Deus. Se você já descansa de dizer: eu conheço a Deus. Eu falo com Deus. Amém. Deus responde a minha oração. Eu já caminhei bastante. Não tem outra coisa que serve para mim. Eu sei em quem eu tenho crido. Olha para você ver as cartas dele, mostra ali alguém que já tinha. Ele falou assim: corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate. Amém? Um homem que realmente conseguiu chegar. A estatura do varão perfeito. A gente, todos nós, a proposta é para todos nós. Eu não sei se vocês concordam, não sei se nós falamos ontem aqui, se a gente não insistir, se não ficar falando, se não ficar realmente... A tendência é, hã? A tendência é não ficar insistindo, falando, né, mostrando sempre alguma coisa a mais. A tendência é, falei ontem aqui ou não? Ah, é, foi falado.
Você começa correndo 100 por hora, cai para 80, para 60, 40, 20, aí de repente você...
A tendência é isso. Entendeu o que o Milton falou? O que o Milton falou?
É o que... É tipo assim, você começa, vai, aquele entusiasmo, aquela coisa, Senhor, quando você vê, você já está morrendo. Quando você vê, você já morreu.
Amém. No início, a igreja não dava sossego. Como é que é isso aqui? E aí? O que o senhor está querendo dizer com isso? O pessoal rodeava o senhor de tal forma que o senhor falou para assim: para sair do quartel, o senhor tinha que sair cortando volta, tinha que dar um jeito de esconder, que senão o Célio, o Silvio, o Chagas, o Godói, o Milton, pegavam o senhor lá e não deixavam o senhor chegar em casa.
Pois é. Quando a gente chega lá em Fortaleza, o pessoal... Tá, quer saber, quer não sei o que, tal, etc. Papá, tal, tal. O senhor podia ficar aqui mais um dia, mais dois dias, mais três dias, etc. Fala com a gente, explica assim, faz reunião disso, reunião daquilo, tal, etc. E aí, por quê? Porque eles estão começando, eles estão com fome, eles estão com sede, eles estão cheios de gás, querendo correr. Eu lembro, né, que a gente ia, o pessoal ia longe, longe. Pegava ônibus. E para, só tinha, a igreja só tinha um carro, que eu me lembro, um carro. Que era o meu carro. E
quantas vezes eu tinha que ir lá, assim, o pessoal vinha de um ônibus, quando a reunião era lá no Jaó, por exemplo. Aí, o pessoal vinha de ônibus, parava no ponto de ônibus, lá no centro, na rodoviária, e eu ia lá, enchia o carro, levava lá em casa, voltava, enchia o carro de novo, voltava, lembra disso?
Que ficava lá. Lembro, mas eu era uma das que ficava lá, ali no centro.
Ligava lá em casa, ó, nós estamos aqui. Aí o carro ia lá, buscava, o carro ia lá, buscava, o carro ia lá, buscava. Tinha um carro. Aí depois apareceu o segundo carro, né? Aí de repente apareceu o terceiro carro. Reunião lá, não sei aonde. Aí o pessoal ia, aquele esforço danado, etc., para ir pegando ônibus. Amém? E aí, começa então a vir a dificuldade, porque o caminho, às vezes, vai ficando difícil. Jesus, cansado do caminho, sentou à beira do poço. Jesus cansado do caminho. Imagina, gente. Eu quero chamar a sua atenção assim para que você grite. Você, Senhor, não deixe eu cansar. Senhor, não deixe eu perder meu entusiasmo. Senhor, a minha fome e a minha sede de querer conhecer a Deus. Eu chamava atenção para o pessoal o seguinte: olha, se vocês quiserem buscar um casamento, quando você tiver o casamento, acabou a fé. Se você estiver buscando uma cura, a hora que você tiver a cura, acabou a fé. Busque a Deus. Busque a Deus. Porque se arrancar o seu braço, você vai continuar buscando a Deus com um braço só. Se arrancar uma perna, você vai continuar buscando a Deus com uma perna só. Amém, Neto? Deus, busca Deus. A gente ia lá em Pires do Rei de 15 em 15 dias. Mais de 10 anos eu fui a Pires do Rei de 15 em 15 dias. Não parei de ir. Não paramos de ir mais porque por uma determinação de Deus. De ir como eu ia. Agora, a distância daqui lá é a mesma? Não precisa falar mais nada. Não precisa falar mais nada. Deus é longânimo, misericordioso. Deus é fiel. Deus é justo. Deus é tremendo. Deus é... Olha, Deus é tremendo. Mas não pode, a gente não pode subestimar, brincar. A gente não pode. Eu acho que, por mais que ele seja tudo isso que nós falamos, ele tem um limite. Longânimo, misericordioso, tremendo, justo. Tem misericórdia. Ninguém é mais misericordioso do que Deus. Agora, deve ter um limite. Deve ter um limite.
Amém. Deve ter um limite. Ontem, na vigília aqui, nós tivemos... O Silvio teve umas 8 visões. Né? Visões muito interessantes, tremendas. O Sérgio teve uma outra visão também muito interessante. Esse dia, falando sobre misericórdia, que Deus deu visão. Olha, Deus, nós aqui, nós abusamos... Como é que é? Fala, gente. É, usamos e abusamos do direito de ouvir, de ter visões. Né? Quantas vezes a gente ficava assim ansioso por um sonho? Ficava todo mundo ansioso por uma visão. Não era nada, isso não acontecia. No começo, né? A gente ficava ansioso por um sonho. Então, chamo sua atenção para dizer para você o seguinte: o caminho precisa ser percorrido. E qual cuidado que você tem que ter? Estou dizendo que você não está andando, viu, irmão? Não estou dizendo que você não está andando, muito pelo contrário. Eu acredito que a igreja está andando. Com muita dificuldade, mas nós estamos andando. Amém? Com dificuldade, mas nós estamos andando. Mas aí eu olho para trás, porque certamente vocês têm me seguido. E eu olho para trás e digo para vocês: não desanima, não. Não desanima, não. Quem que faz assim, fala assim? Tem alguém aqui no nosso meio que fala assim? Quem? É o Neto? Então, não desanime. Não se canse. Né? Não, cuidado. Cuidado. Renova as suas forças. Né? Suporte as pressões, as tentações, as tribulações, aquilo que vem às vezes para desanimar, para... Amém? Concorda? Mas não desanima, não. Aleluia. Não desanima, não. Deus prova a sua fé. Deus prova o seu amor. Deus prova a sua vontade. Deus prova se realmente você está disposto a caminhar o caminho que Ele inaugurou. E se Ele inaugurou, foi o primeiro homem a passar por ele. Foi o primeiro homem a se chegar a Deus. Quando ele chegou lá, o que que ele tinha de novo? Quando ele chegou aqui, o que que ele tinha de novo? O que que tinha dentro dele? O Espírito de Deus. E quando nós caminhamos... Quando nós caminhamos, quando nós chegarmos lá, o que que nós vamos ter dentro de nós? O mesmo Espírito. O Espírito de Deus. O Espírito Santo. O Espírito Santo. É isso. Amém? Sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em você. Se eu não falar, eu estou errado. Amém? Mesmo que aparentemente, às vezes, vocês se contrariados comigo, às vezes, vocês podem, né, gostaria de ouvir uma outra coisa. Mas eu quero dizer para você que o que faz você andar é isso que nós estamos falando aqui. Amém? Porque você precisa andar. Amém, gente? Amém. Amém. Deus falou conosco? Falou? Clamar. O que você acha que Deus falou com a gente?
Ah, o Senhor está nos mostrando, né, que realmente, se nós não deixarmos de ser escravos, deixar de ser meninos, de ser carnal, de ser natural, de ser homem, né, de ser humano, só humano, que nós temos que sair de tudo isso e caminhar para poder sermos servos verdadeiros, espiritual, ser mais celestial e aprendendo as coisas de Deus, né? Caminhar por onde Jesus caminhou. Ele sofreu, né? Mas ele sofreu e ele falou: tem de bom ânimo que eu venci e vós vencereis também. E é isso aí. Todo dia nós temos tribulações, sofrimentos, angústias, né? Mas temos que lutar, ir caminhando, ir caminhando. Porque se parar e entregar, não vamos chegar, não. Agora é um perfeito, não. Então, temos que caminhar. É difícil, é. É sofrido, é doído, é. Mas temos que caminhar. Porque se entregar as coisas desse mundo, aí que vai ser difícil, né? Porque nós não vamos chegar lá.
Aninha.
Achei interessante quando o senhor falou que a gente sabe se, como que a gente sabe que a gente está caminhando, se a gente passa, está enxergando, está menos carnal, menos homem, menos, você percebe, né? É muito sério, né? Assim, tem que vigiar muito para não tomar outro rumo mesmo. Igual o senhor falou, deu exemplo, é, o inimigo fica buzinando no ouvido da gente outro caminho, está bem pertinho, né? Mas aí a gente não vai chegar lá. Interessante falando, por isso que Jesus falou que ele é o caminho. Foi o primeiro a passar por ele e chegou lá, né? Foi homem, começou, assim, teve as mesmas dificuldades que a gente tem, mas chegou lá, filho de Deus, próprio Deus, né?
Amém. Lucas.
Amém. Eu estava até pensando aqui. Primeiro, a gente, assim, o que eu tirei para mim, que primeiro a gente tem que ver a diferença, né, irmão? Que, igual o senhor estava falando, às vezes a gente não tem essa consciência que do lado de cá é melhor, que não tem problema aqui no mundo, que no mundo não tem problema, que não tem dificuldade, que a gente não vai passar por nada. Mas o que Deus está, acredito que Deus está falando com a gente é isso. Que se a gente começar a tomar essa posição de andar com Deus, de ir passando igual a Ana falou, se a gente não começar a caminhar e não começar deixando de ser carnal, de ser menino na fé, nós nunca vamos alcançar essa natureza divina, esse ser filho de Deus. Então eu acredito que é por aí mesmo. Eu concordo plenamente com o senhor que é com esforço. Nós precisamos, eu preciso disso, em empenhar nesse caminho, em esforçar mais para mim conseguir chegar.
Amém.
Bem?
Amém. Passa pro neto ali, né?
Acho que foi mostrado aí, foi isso mesmo. Deus mostrando que existe um caminho, uma carreira a ser percorrida. O que nós temos hoje não é nem sombra daquilo que nós podemos adquirir, né? Paulo, quando se leu aqui, ele certamente já tinha chegado, porque ele falou aqui de coisas que, se ele não tivesse conhecimento, ele não poderia falar. Ele falou de coisas aqui que, se ele não tivesse conhecimento, ele não poderia dizer.
Aí no versículo 3, né? Por exemplo, ele fala assim:
nós éramos meninos.
Quando éramos meninos. Então ele... Hã?
Ele estava dizendo que ele não era mais, né? Ele já foi.
Ele admite que um dia foi...
Foi.
Foi menino. Ele admite que um dia fez...
Besteira demais.
Fez o que não era para fazer. Mas ele... Hoje... Que... Ele está incluindo a gente, então, quando éramos meninos. Então, aqui, essa escritura aqui é para o espiritual. Porque aí a pessoa lê e não enxerga nada. Por que ela não enxerga?
Ela não é menina, ela continua menino. É. Aí quando você, quando eu era menino, né? Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer aqui. A escritura, ela, Senhor, eu não estou entendendo. Abre meus olhos para entender, Senhor. O Senhor me faz entender isso aqui. Olha, chama alguém que enxerga, me ajuda a entender isso aqui. Por quê? Porque a escritura, ela foi feita para o espiritual. A escritura, ela foi feita para a igreja, não foi feita para o mundo. Enquanto não cai o véu, quando converte o Senhor e tira o véu, e você começa a enxergar. Aí você pinta, porque você enxergou. Nossa, tremendo. Lembra dos irmãos falar, tremendo isso aqui. Aí o irmão lê, não vê mais nada de tremendo. O irmão lê e dorme, não vê nada de tremendo. Ele não pinta nada. Por que que não pintou? Não viu nada. Tremendo. Nossa, mas isso aqui é tremendo. É para quem? Esse aqui foi feito para os meninos? Não, foi feito para o menino, não. Você quer ver? Quer ver, Erickson? Quer? Então, deixe de ser menino, cresça, busque, pede a Deus, Senhor, abre meus olhos, Senhor, ensina, né? Senhor, eu não enxergo, estou aqui há quanto tempo e não consigo ver. Isso que nós estamos lendo aqui para vocês hoje, não chama a sua atenção? Não é tremendo ou não?
Pronto. Dos montes, né? Ele chegou num ponto de vista de maneira tal que ele poderia olhar para baixo, que é esse lado da esquerda aí, e ver, né? E ver a gente nessa situação. Escravos, carnal, pensando como homem natural. E ele falando, olha, aqui fala, ó, aqui no, ou, sendo a Deus, servias a Deus aqueles que não são. Ele, não é isso que Deus quer. Ele tinha os olhos abertos, ele conseguiu enxergar, ele conseguiu chegar nesse lugar. E ele ia exortando a igreja, que certamente lê e dificilmente entende, que é um negócio complicado de entender mesmo. Mas ele exortando a gente é que a gente também caminhe, porque se nós caminharmos, nós vamos chegar onde ele chegou, né? Ele estava dizendo aqui, eu também, ele se colocou no meio, eu também fui menino, tudo mais. Se ele chegou, existe uma possibilidade de nós também chegarmos. Agora, qual o caminho pelo qual ele andou e que chegou? É o mesmo que nós vamos ter aqui.
Amém.
Nos dispor a andar. Senão,
exatamente.
Nós não vamos chegar.
E é isso que eu creio que quer abrir nossos olhos para vários fatores, né, que ou nos coloca no caminho ou nos tira do caminho. Vários fatores. Que ou coloca você no caminho ou tira você do caminho. Amém, gente? Amém. Valeu, homem. Pega lá, passa pro Júnior ali. Homem. O que chamou sua atenção? O que você pode ajudar a igreja? O que você pode falar para a igreja lá? O Flávio, como é que chama? Fábio, né, Fábio? Fabinho, né, Fabinho? É Fabinho? Ele é grande, mas o nome é pequeno. Manel, nosso convidado, né? Do Distrito Federal, exclusivamente para, né, para a nossa reunião, né, Manel? Amém.
Eu creio que agora ficou claro aquela pergunta que o senhor fez para isso, né? Ficou um pouco meio confuso. A questão do problema, qual o problema que nós temos hoje, né? Qual o problema que nós temos que enxergar hoje? É essa condição de caminhar. Como o senhor mostrou aqui, ó, por que que Paulo escreveu com essas palavras, com esse entendimento, com essa sabedoria? Porque realmente ele era um homem que caminhou muito, cresceu muito, percebeu que ele era servo, que ele era escravo, né? No início, Jesus mostrou para ele que ele estava matando a igreja. Aí Deus foi mostrando para ele, ensinou o caminho, ele converteu, abriu os olhos dele. Então quer dizer, eu acho também. A igreja, ela tem que caminhar, ela tem que conhecer. E eu me sinto, sabe, irmão, eu sinto assim, realmente, eu preciso caminhar mesmo, caminhar para conhecer mais a Deus, para... Concordo, mas eu tenho que caminhar mais ainda. Eu entendi, foi isso também. Toda a igreja já caminhou muito, mas a palavra vem para nos, como o senhor falou, se o senhor não falar com a gente, igual foi o menino que falou ali, ó, a velocidade vai acabando, 10 km por hora. Então, quer dizer, Deus tem que falar com a gente. Tem que estar sempre falando com a gente, corrigindo a gente, mostrando. Se não, não corre. Esse caminho aí não corre, não. Não deixa de ser carnal, não deixa de... Não corre mesmo. Quer dizer, é difícil. Como você falou no início, é difícil acreditar. Você falar que é fácil, não é fácil. Sujar é fácil.
Para limpar, é difícil. Para romper... é difícil. Mas para voltar, é fácil. Para você entrar no em que você depois vai ter muita dificuldade para readquirir espiritualidade. É difícil, não é fácil, não. Por isso que Deus manda, ora, vigia, tem cuidado, né? Porque adquirir espiritualidade é a coisa mais difícil que tem. Perder a espiritualidade é de uma hora para outra. É de uma hora para outra. Por isso que o Espírito Santo, ele é comparado com a pombinha, exatamente por causa da sensibilidade que aquela ave tem. E muita sensibilidade. Você repara, por exemplo, quando, né, ali elas ficam catando aí nas ruas. E eu até hoje nunca vi, não sei se alguém já viu algum carro pegar uma pombinha daquela. Eu não vi até hoje. Ali, no meio dos carros ali pegando. Mas tem uma sensibilidade tão grande, uma rapidez tão grande que ela, o carro não pega nenhuma delas. E elas comem ali no meio do trânsito. No meio do trânsito ela está ali beliscando o arroz ali. No meio do trânsito. Então ela tem uma sensibilidade grande. O Espírito Santo, né, ele afasta da gente. Nós perdemos a unção, perdemos a presença de Deus com uma facilidade tremenda. Agora, para adquirir, não é fácil. Mas para perder, é daqui para ali. Como isso é verdade. Amém, gente? É verdade. Então, quem tem estado, tem tido comunhão com Deus, quem ainda tem resistido, conserva, guarda. A Bíblia diz, guardei a fé, combati o bom combate. Amém? Senhor, tem misericórdia de mim, né? Senhor, eu quero caminhar, eu quero prosseguir, eu quero ter uma música que foi feita, eu quero prosseguir, eu quero caminhar, eu não quero ficar, não quero parar, né? Eu quero ver, mesmo que seja devagar, mesmo que seja bem devagar, mas eu quero sentir que eu estou caminhando, eu quero sentir que eu estou progredindo, eu estou prosperando na minha fé. Eu quero sentir. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. O Elmo quer dizer alguma coisa? O Fernando às vezes queria dizer alguma coisa, Fernando? Fernando, tem dia que ele fala que ele está com vontade de falar e quer falar alguma coisa, Fernando?
Não, irmão, amém. Aí eu achei muito interessante, agora o senhor falou, não tem que ficar só com Ficou interessante. Assim, a gente tem que... Eu acredito que o que ficou para mim, sabe, é que a gente tem que ver a situação que a gente está aí e ver se tem caminhado, se tem tido resultado que... Ali, igual o senhor falou, Paulo aqui estava no começo, no meio ou no fim do caminho. Então, ali você vê que ele já está mais pro fim, pelo resultado que ele estava tendo, pelas obras dele, pelo entendimento que ele tinha. Aí, se hoje eu não entendo, se eu tenho dificuldade de entender, se eu tenho dificuldade de fazer certo tipo de coisa, não é que eu sou menino, se eu sou inconstante, se eu não tenho firmeza. Então, é isso que a gente precisa, é caminhar. E de acordo com o que você vai caminhar, que você vai aumentando o passo, que você vai conhecendo mais, é o que anima. O que anima a gente, de acordo com o que você vai. E da mesma forma, se você for desanimando, deixando, largando de mão, deixando de entender, a tendência é parar. Como o senhor falou, a tendência ou é parar ou é desviar. Porque para o que ficar mais fácil, você vai, eu paro. Então, o que a gente precisa mesmo é reconhecer a situação, que a gente está, se é que a gente está, se Deus tem falado, é porque precisa. E caminhar, e seguir. E pelejar, e de fé em fé, e buscando, deixar de ser constante mesmo. Uma hora está animado, outra hora está desanimado. Eu falo que é isso, eu falo que é de mim. Uma hora você está animado demais e tudo, igual no começo da minha fé, a animação que você tinha, que, igual tudo você queria fazer, atravessava a cidade, tudo hoje que está aqui do lado, às vezes chega atrasado, às vezes não sempre, né, chega atrasado na reunião, deixa de vir em reunião, perde, não lê, não ora. O que está acontecendo? Alguma coisa está errada. E se continuar desse jeito, a tendência é parar. Enquanto se buscar, esforçar, orar, vir na vigília, procurar buscar ter vida com Deus, comunhão com os irmãos, é olhar para quem está andando na frente, procurar fazer igual e buscar mesmo espiritualidade, a tendência é melhorar. Se for o que ficou para mim, foi isso.
Amém, muito bem. Eu acho que todo mundo, toda a igreja, amém, irmã?
Amém. Graças a Deus pela palavra, né? A gente tem que aproximar mais de Deus para não correr o risco do inimigo nos desviar.
Tem aquela garantia, né, irmã? Tem aquela certeza de que você está guardada, né? Tem aquela certeza de que você faz parte, que, como Paulo falou, você tem o Espírito que confirma que você está no caminho, né? Você tem um Espírito que diz que você não é mais menino, tem um Espírito que diz que você é filho de Deus. Então, se você é filho de Deus, porque o filho de Deus não é carnal, então se você é filho de Deus, você não pode ser mais carnal. Se você já chegou, já tem um Espírito dentro de você que diz que você é filho de Deus, então você não é mais menino, não é mais servo do pecado, não é mais escravo, não é mais natural, é filho de Deus. Filho de Deus é espiritual. Amém? É importante isso. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, né, por tua palavra. Na verdade, é a palavra do Senhor. Na verdade, nós emprestamos a nossa boca, tão somente emprestamos. Queremos que o Senhor dirija, pedimos. Queremos deixar, não queremos impedir, queremos dizer: Senhor, reina sobre nós, dirija, para que o Senhor possa nos enviar. Nós temos que ser servos do Senhor, para que possa nos mandar. Nós temos que estar à disposição do Senhor em dizer: eis-me aqui, envia-me, manda-me. Para que a tua palavra saia da nossa boca, para que o Senhor seja com os nossos lábios e o meditar do nosso coração. A nossa inteligência, a nossa mente, sejam gratas, sejam do teu agrado. Assim a igreja faça orações, súplicas, cante louvores ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus. Ajuda-nos nessa luta, nesse empreendimento. Ajuda-nos, porque sabemos que o Senhor tem colocado isso como meta, o Senhor tem colocado isso para essa igreja, para esse povo, desafio, caminhar a carreira que o Senhor nos propôs. Foi isso que o Senhor nos propôs. Essa é a proposta do Senhor a essa igreja. Será, meu Deus, que não vamos cansar? Será que não vamos desanimar? Será que não vamos deixarmos ser enganados? Será que vamos continuar confiando no Senhor? Pai Santo, que está no céu, é difícil afirmar que já caminhamos pelo menos um pouco daquilo que o nosso irmão Paulo caminhou. É difícil poder afirmar que já somos filhos . Mas queremos, pela fé no Senhor, não admitir outra coisa. Queremos, pela fé, dizer que temos um pouco, não admitir que não somos filhos de Deus. Pelo contrário, somos filhos de Deus. Somos novas criaturas. Não somos mais carnais, somos espirituais. Se somos pequenos, vamos crescer, porque estamos no caminho, porque o caminho revela para nós que somos filhos de Deus. Obrigado, Senhor. Um pouquinho que nós caminhamos nos dá essa segurança. Um pouquinho que nós caminhamos já nos dá essa certeza de que o Espírito que está em nós clama: Pai, Abba, Pai. Pai que está no céu. Pai que está no céu. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos crescer. Na verdade, o Senhor nos fez para crescer. vamos chegar. Chegar a ser um. Chegar à unidade, chegar à estatura do varão perfeito. Chegar à plenitude do conhecimento de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Amém, 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 amém. Amém, amém. Nós estamos encerrando em nome de Jesus, que realmente Deus possa te, né, falar aí no seu coração essa necessidade, essa importância que tem de você estar sempre em comunhão com Deus, falando com Deus, né, sentindo a presença de Deus, para não perder, né? Deus de vista, não vamos perder Deus de vista. Onde Deus tirar o seu pé, nós vamos colocar o nosso, amém? Alguém teve alguma visão? Deus abençoe, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Abraço, seu irmão, viu? Amém.